Começa agora o Pedaleiras, um programa feminista sobre rock e bicicleta.
Pedaleiras, mais mulheres no rock e mais mulheres nas bikes.
Pedaleiras veio para mostrar que se no mainstream o rock sumiu, no underground ele segue resistente, criativo e cada vez mais feminino. A prova disso é a seleção de bandas e entrevistas fodásticas com mulheres potentes e atuantes na cena brasileira que você ouve a cada episódio do programa. Ah, e como a ideia é juntar pedais do rock e pedal de bike, você também vai curtir crônicas e memórias cheias de aventura e superação contadas por mulheres diversas. Bora, vem dar esse rolê comigo.
Olá, pedaleiras, meu nome é Aurora. Atualmente, eu não ando mais de bike por motivos de cagaço, porque eu moro nessa porra desse Rio de Janeiro e eu realmente tenho muito medo de andar de bike nesse trânsito caótico. Mas eu tenho muitas lembranças maravilhosas da bike na infância, né? Da minha Monarch vermelha, depois eu tive uma cecizinha amarelinha com cestinho branco maravilhosa. E com certeza quando eu for morar na roça, realizar esse meu desejo de ir morar na roça, eu vou andar muito de bike de novo. Eu já mato essa saudade de vez em quando eu viajo para o Espírito Santo, para a casa dos meus parentes lá. E aí eu vou à forra e dou vários rolezões muito maneiros de bike por lá. E é isso. Eu gosto muito. Eu só tenho medo. Eu imagino que outras pessoas também tenham medo, assim como eu, de andar no meio dos ônibus, enfim. Beijo pra todas.
Olá, pedaleiras, pedaleiros, despedalados. Esse é o Pedaleiras número 8. Sejam muito bem-vindos ao programa. Lembrando que Pedaleiras está no Facebook, no Instagram e agora também no Twitter, arroba Pedaleiras, vai lá que você encontra a gente. E no final do programa eu deixo o número do WhatsApp para você saber como participar do programa e tal, enviar sua participação. O que eu ia comentar? Ah, sim, eu andei pensando assim, né, porque na verdade eu sempre sonhei em ter um programa de rádio, em trabalhar numa rádio, enfim, como eu comentei no primeiro episódio do Pedaleiras. Mas assim, eu acho que eu não tô mais assim muito nessa preocupação, nessa ansiedade, e eu vou dizer por quê. Eu ouço programas de rádio, eu ouço programas de rock, tanto na rádio convencional, tanto nas web rádios. E assim, eu tenho ficado muito decepcionada com o posicionamento dos locutores. Esses dias mesmo, me falaram, ouve aqui esse programa que o meu amigo vai estar estreando, vai estar apresentando. E olha, eu fiquei impressionada em ver, mais uma vez, pessoas falando de punk rock, de movimento punk, e ao mesmo tempo dando uma de isentão no rolê, né? Ah, nem direita, nem esquerda, não pode tanto pra lá, nem tanto pra cá. Gente, o governo que está aí não é nem de direita e nem de esquerda. Eu acho que tá faltando uma compreensão, assim, um pouco mais aprofundada da coisa. Não que eu seja expert em história ou em política, mas com uma leitura, uma pesquisa rápida, em fontes confiáveis, obviamente, a gente consegue compreender que o governo que temos aí se aproxima muito mais de ideias fascistas e não de direita. Inclusive, políticos internacionais já se manifestaram, de extrema direita, já se manifestaram dizendo que acham as ideias absurdas demais. Então, você vê pessoas do meio rock and roll, que a gente imagina que são, né, revolucionárias, não, dizendo, ah, deixa disso. Eu vi gente dizendo que Diallo Biafra ainda está causando. Ter posicionamento político não é causar. E contra ideias fascistas não é causar. Então, bem, se para ter um programa numa rádio eu vou ter que falar esse tipo de coisa, ou vou ter que não falar o que eu tô falando aqui agora, ai, eu não quero não. fico aqui muito bem, muito feliz. Enquanto o Pedal Sonoro quiser transmitir o programa em primeira mão, tá ótimo. É, e depois disso vai lá pro Mixcloud e pras outras plataformas. E eu não tô mais preocupada, eu não tô nem aí.
Sinal aberto.
Sinal aberto.
Sinal aberto.
Sinal aberto.
Sinal aberto.
E o sinal está aberto hoje. Então, gente, não tem entrevista hoje. Eu preciso mandar a real. Não daria para esconder isso muito tempo. Eu adoro essa vinheta e adoro a entonação que eu dou na abertura desse quadro quando eu começo a dizer que o sinal está aberto. Mas, a partir de agora, não teremos mais entrevistas em todos os episódios. Não fiquem chateados e chateadas comigo. O que acontece? Estava ficando muito corrido. E para que eu possa elaborar melhor as entrevistas e entrar em contato com mais tranquilidade com as convidadas, eu vou fazer, acredito que, quinzenalmente as entrevistas. O programa continua semanal, mas as entrevistas serão quinzenais. E eu vou pensar em várias coisas para estar colocando em vez da entrevista. E aceito todo tipo de sugestão, é muito bem-vinda. Depois, no final do programa, eu dou de novo o número do WhatsApp. Ok? Então vamos lá, vamos começar a ouvir um som aqui, chega de papo. E a primeira banda é Farm From Alaska, com a música Cobra.
Use a knife, you use this motherfucking poison like a red spear.
Olá, pedaleiros, pedalados, despedalantes. Então, eu sou Janice e a história, a memória afetiva mais bacana que eu tenho em relação à bicicleta e rock and roll foi a história da minha primeira bicicleta, oficialmente minha. Como filha caçula, né, a gente sempre herdava as coisas dos nossos irmãos mais velhos e a minha primeira bicicleta foi herança, uma Monark Aro 20, Grenat, da minha irmã. E o sonho de 10 entre 10 jovens, de 10 a 15 anos da década de 90, era ter a tal da Sundown, uma bicicleta importada, 18 marchas, aro 26, né? E, obviamente, meu pai, aposentado já, não tinha condições de me dar essa bicicleta. Então, nós tratamos um combinado. Eu ajudaria ele na oficina, né? Ele era serralheiro até hoje, tem oficina até hoje. Eu ajudaria ele e ele me daria uma moralzinha, né? Caso faltasse a grana para comprar a tal da bicicleta. E aí foi, nessa história, eu aprendi, ajudava ele a montar portões, janelas, portas, e recolhia o material que sobrava, né, dessas janelas e vendia no ferro velho. E aí, no final, eu consegui reunir esse dinheiro. Meu pai me deu aquela moral por essa ajuda, me pagou quase que como um ajudante. E com essa bicicleta eu tive uma das experiências mais interessantes, porque a gente juntava mais de 15 a 20 pessoas de bicicleta, e a gente saía da Praça da Prefeitura de Vilar dos Teles, no município de São João de Meriti, e andava de 20 a 30 quilômetros por todo o município, e no final a gente se reunia nessa praça para tomar vinho barato e ouvir rock and roll. Lá nos idos dos meus 11, 12 anos, foi o lugar que eu aprendi muito sobre rock and roll, sobre várias vertentes do rock and roll. E a memória afetiva que eu tenho sobre bicicleta, minha querida Sandal Aro 18.
Pedaleiras. Mais mulheres no rock, mais mulheres nas bikes.
Antes de falar da música que a gente vai ouvir no próximo bloco, eu quero continuar, eu quero retomar assim o que eu comecei a falar no bloco anterior aí sobre a necessidade de nos posicionarmos politicamente, de não ficarmos em cima do muro. Além disso, né, que vale para todo mundo, existe uma coisa que é específica para as mulheres, né? Então eu vou falar especificamente para as mulheres agora. Não é culpa sua se você se sente insegura em falar em público. Não é culpa sua se você tem medo de dizer o que você pensa e medo do julgamento das pessoas. Não é culpa sua se você pensa: ai, mas vão achar que eu tô querendo aparecer, vou ficar quieta aqui. Ai, não, mas o fulano já falou tão bem, ou a fulana já falou tão bem. Eu acho que é muito importante, eu acho não, eu tenho certeza que é muito importante que a gente comece a romper essas barreirinhas que são invisíveis. Ninguém chega, bem, pelo, enfim, existem diversas culturas mundo afora, mas no geral, pensando na nossa vivência aqui de Brasil, ninguém, né, não é muito comum que alguém chegue e fale: não, as mulheres não vão ter fala aqui, ninguém vai falar aqui, exceto talvez nesse governo atual aí, que você olha, só tem homem, e as mulheres que estão ali, infelizmente, estão ainda defendendo os direitos dos homens, e muitas, acho que 100% ali fazendo, sem perceber que estão fazendo, mas enfim, no geral, ninguém chega, ah, Paçoca, mas ninguém chega e fala, ninguém vai falar aqui, só homem vai falar, não falam isso, mas a gente é socializada. A gente é criada, a gente é educada desde que nasce pra falar, né? Ficar quietinha, só sorrir e acena, sabe? Mesmo antigamente? Que agora estão tentando esse padrão, né? O que parece, né? Agora deixam as mulheres falar um pouco mais ali, enfim, não acompanham o concurso de Miss. Mas sabe aquela coisa? Só sorrir e acena. Ai, já é tão bonita. Não precisa falar, né? Quantas vezes a gente ouve: ai, tão linda, né? Ninguém diz que é inteligente, ninguém diz que ela é uma mulher de opinião. Inclusive, geralmente as mulheres de opinião, as mulheres de personalidade, são tidas como grosseiras, escandalosas, né? Masculinizadas, como se somente homens, né? Como somente a capacidade de falar de maneira arrojada fosse algo exclusivo da categoria masculina, né? Enfim, então tudo isso vai fazendo com que a gente fique cada vez com mais medo de se expressar. E mesmo mulheres que falam como eu, como você está percebendo neste programa e nos outros, mesmo as mulheres que falam e que passam uma ideia de uma aparente desenvoltura ou uma aparente liberdade total de falar sobre as coisas, muitas vezes, mesmo essas mulheres, têm medo de falar, têm medo de se posicionar. Elas não falam tudo que elas tinham para dizer, porque têm medo de serem discriminadas, enfim, hostilizadas. Na real, eu acho que é isso. Porque, no fundo, a gente absorve tanto esse discurso machista que a gente acaba não querendo ser vista dessa maneira pejorativa, como veem mulheres que se posicionam. Mulheres que fazem humor, gente. Conta-se nos dedos mulheres que são humoristas na grande mídia, não é mesmo? E mesmo aqui, nesses espaços alternativos, eu não conheço muitas. Porque, né, é mais uma vez aquela ideia se reafirmando. Só sorri, amiga. Só bota uma roupinha aqui decotada e bate esse cabelo e tá ótimo. Então, enfim, não é culpa sua se você se sente, né, enfim, oprimida e se você não consegue se expressar. Eu acho que a gente é fazer um movimento de entender isso, de perceber que isso vem por conta de uma questão social. Óbvio, existem pessoas tímidas, ah, mas existem mulheres que são tímidas, existem homens que são tímidos. Sim, gente, não tô falando disso, tô falando para além disso, tá? Então eu acho que o primeiro passo é perceber que isso acontece e tentar, na medida do possível, trabalhar essa autoestima sua e perceber e dar a você a chance e a possibilidade de realmente se expressar, de realmente se colocar na coletividade, dentro das suas possibilidades, dentro do que o meio em que você vive te permite, porque as realidades são muito diferentes, existem mulheres em situações muito adversas, né? Enfim, e nem sempre a gente vai poder falar o que pensa, porque muitas vezes vai correr risco de vida, inclusive. É muito doloroso saber disso, mas é a real. Mas, no que for possível, não ter mais tanto medo de que olhem pra você e apontem o dedo dizendo, ah lá, só quer aparecer, por que não pendura uma melancia na cabeça? Apareça, apareça. É isso, não tenha medo. Ai, que lindo que ficou isso. Isso tudo que eu disse inclusive para mim. Teus olhos famintos. E você ouviu nesse primeiro bloco do programa Farm from Alaska com, prestem atenção, Cobra! Mieta com Fat, Ostra Brains com De Vertebra e Teoria da Alice com Início do Fim. Se não me engano, todas essas bandas têm clipe no YouTube. Vocês deveriam assistir, os clipes são muito bons. Cada um à sua maneira, cada um com seu estilo, são muito legais. Ah, eu quero fazer uma observação aqui. Mieta é mais uma banda que eu não conhecia e que eu achei muito, muito legal. Eu fui procurar no Facebook, eles têm site também. É muito maneirinha, é muito fofinha. Eu acho que, se não me engano, foi um pedido. Tocar Mieta foi pedido do Rui Araújo, lá do Motim Underground, que eu já falei dele e tal, canal, página no Facebook, papapá. Então eu vou ouvir muito mais de Mieta. Eu estava olhando aqui agora a minha listinha de músicas e eu percebi que é mais uma daqueles blocos em que eu coloco músicas e bandas que têm palavras que estão no mesmo campo semântico. E eu fiz isso muito sem querer, tipo cobra, pet, ostra. Eu tô viajando, né? E você ouve agora Lorena com Nós Dois. Me espera que eu vou, amor. Ai, 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 ai,
Teus olhos famintos me chamam, me chamam, me levam embora sem eu perceber. E quando eu te sinto, eu vejo que eu só me acho encontrando você. Me leva que eu vou, me leva que eu vou, me leva que eu vou, amor. Me leva que eu vou, me leva que eu vou, me leva que eu vou, amor, amor. Saudade eu desejo em segredo, em segredo. Então peço que fique um pouco mais. Te chamo pra valsa e você nega. Mas se é pra ciranda, pede me esperar. Que eu já vou, me espera que eu vou, me espera que eu vou, me espera que eu vou, amor. Me espera que eu vou, me espera que eu vou, me espera que eu vou, amor, amor. Depois de amanhã, cê jura que vai lembrar de nós dois. Que vai lembrar de nós dois. Não que eu goste tanto assim, mas se puder, pense em nós dois. Se puder, depois de amanhã, cê jura que vai lembrar de nós dois. Que vai lembrar de nós dois. Não que eu goste tanto assim, mas se puder, pense em nós dois. Se puder.
Liquidação total, mercenário. Yeah.
Pedaleiras. Mais mulheres no rock, mais mulheres nas bikes. Assim, eu não planejei falar sobre isso. Gente, eu não tenho um roteiro, assim, minha nossa, que roteiro. Não tem exatamente. Eu, tipo, eu escrevo as marcações aqui num texto e mando pro Alex saber que horas ele bota a vinheta, que horas entra a música, sabe? Mas, assim, aqui, ó, tópico 10, falo uns trem. É tipo isso, eu não tinha a menor ideia do que eu ia falar hoje e acabou acontecendo que caiu pra esse assunto. E incrível que eu conheci no WhatsApp essa semana uma moça chamada Ana Carolina, lá de Americana, interior de São Paulo. Ana Carolina, entre várias coisas que já fez na vida dela, fazia um podcast chamado Eu Discordo. Eu até publiquei sobre ele no Facebook esses dias. No Eu Discordo ela falava sobre desenhos, animações, né? Animações, animes. Ela e um amigo, sempre um confrontando o outro, assim, bem legal. Mas eles pararam. Eu acho que ela deveria continuar fazendo podcast porque ela é ótima. Enfim, conversando com a Ana Carolina, a gente acabou caindo também nesse assunto da necessidade da mulher não ter medo de se expressar, de se expor mais. E incrível como isso casou justamente com o que eu tava falando aqui. Por isso que eu resolvi citar a Ana. E para fechar esse papo sobre isso, eu queria falar um pouco das consequências emocionais, das consequências psicológicas, das consequências para a saúde da mulher. Eu estudo ginecologia autônoma e natural. Eu comecei os estudos ano passado. Na verdade, desde 2013 eu me interesso pelo tema, mas eu nunca tinha aprofundado. Eu conheci o coletor menstrual em 2013 e aí comecei a pensar menstruação de uma forma diferente, né? E tal, tal, tal. E aí foi acontecendo todo um processo de pensar sexualidade feminina. E aí já se vão 6 anos e agora, em 2018, que eu comecei a fazer um curso mesmo de ginecologia natural pelo Curandeiras de Si, lá de BH. E eu descobri que existem doenças femininas que estão ligadas. Quando a gente pensa na saúde de uma maneira integral, tá? Quando a gente pensa na saúde não só como a medicina ocidental tradicional faz, que olha o órgão doente e não olha toda a integralidade daquela pessoa, aquele órgão doente está dentro de um ser humano. Olha, pasmem, os médicos cubanos sabem disso. Lá em Cuba eles sabem. E quando estavam aqui, estavam atendendo as pessoas com dignidade, não é mesmo? Mas não, vai para Cuba, quem me dera, meu amigo. Mas vamos lá, voltando. O que eu falava? Assim, quando a gente pensa a saúde da pessoa como um todo e não só partes, né, da pessoa, a gente percebe que a doença ela é resultado de fatores biológicos, de fatores, como fala, hereditários, mas também de fatores sociais, mano. Fatores sociais, fatores emocionais, né? A gente tá numa sociedade que ferra a cabeça da gente o tempo todo. Enfim, tem várias coisas acontecendo. Mas, pra eu não falar de mil coisas, o que eu quero falar é da saúde íntima da mulher. Eu descobri que existem doenças que o fundo emocional delas está ligado a justamente muito desse cerceamento social que a gente passa, sabe? Que muitas vezes faz a gente odiar ser mulher. Quem nunca, gente? Quem nunca quis ser homem? Atire a primeira pedra, mande o primeiro WhatsApp. Não, pedra não, por favor. Mande o primeiro WhatsApp para mim. Quem nunca pensou nem uma vezinha na vida? Ai, eu queria tanto ter nascido menino. Ai, eu queria tanto ser homem. Gente, a gente não queria ser homem. Aí depois você descobre, né? Não, eu não queria ser homem. Eu queria ser gente, né? A gente queria era poder fazer tudo que os meninos fazem. A gente queria poder não ser julgada por fazer coisas super normais para os meninos, super corriqueiras. Tipo, correr na chuva. Tipo, sei lá. Arrancar a camisa seria, né? Nossa. Enfim, falar em público sem ninguém dizer, ai, tá querendo aparecer. E às vezes o cara só tá querendo aparecer mesmo, inclusive para as mulheres, né? Enfim, então, todo esse cerceamento que a gente vai passando, tudo isso que vão podando na gente, causa um monte de neurose. Inclusive, eu acho que o significado de neurose é mais ou menos esse, de você criar máscaras para você conviver, conseguir conviver na sociedade, né? De você ir abafando aquilo que realmente você é. Enfim, eu acho que é isso. Depois eu vou conferir. Mas, então é isso, cara. Eu acho que também pensando na nossa saúde, a gente precisa, como eu disse no bloco anterior, iniciar um processo de se permitir certas coisas, né? E de se expressar e de se cuidar, porque se é uma coisa que está pegando a nossa saúde também, inclusive, e não só a saúde da íntima da mulher, né? O que já é um problema grande, né? Porque aí você vai ver que cistos, que endometriose, que uma série de doenças. Não é assim, ah, eu vou pro psicólogo e vai, o meu cisto vai sumir então. Porque eu vou. Não, gente, não é isso, tá? Não é isso que eu tô dizendo aqui. Você tem que fazer tratamento com ginecologista convencional, mas é importante você saber que o ginecologista convencional só vai tratar daquele ovário, daquele útero. Entendeu? Dificilmente vai perguntar, mas como que é a sua vida? Você trabalha com o que você gosta? Com... Quase ninguém, né? Você... Por isso tá todo mundo doente, né? Você consegue... Como você tá estressado? Você dorme? Entendeu? É isso, né? Enfim, você tem que fazer um tratamento. Se você tem um problema ginecológico, faz um tratamento com uma ginecologista natural. Desculpa. Com uma ginecologista convencional. Mas procura também compreender quais são lá as raízes desses problemas que você tem. E você ouviu na segunda sequência do programa Lorena com Nós Dois, Verdes Valterianos com Feira Bélica, Cheyenne Love com No Friends e Diva com Condemned. Vamos aos comentários, porque não há como passar batida diante deste bloco. Primeira observação é sobre Lorena. Se você não conhecia, assim como eu... Gente, eu tô descobrindo tanta coisa maravilhosa, tô aprendendo muito com esse programa. Foi uma indicação do Andy, se não me engano, amigo do grupo do WhatsApp. Que moça fantástica, não é mesmo? Que voz. Vamos ouvir mais Lorena. Verdes Valterianos também foi uma indicação de ouvinte. E agora colaborador Magdiel, lá de Recife, cara de peixe. Vocês já estão cansados de saber que ele tem cara de peixe. Verdes Valterianos, a música Feira Bélica. Eu achei muito, essa letra muito boa. Você ouve assim, ah, é os hippies, os doidão. Ah, o pessoal flor na barba. Esse pessoal aí não tá falando nada. Mas a letra é muito massa e fala... É mais um som que eu toco aqui que fala dessa loucura que é a gente achar... A gente, vírgula, né? Ele achar que armar a população é a saída para os nossos problemas. Depois a gente ouviu Cheyenne Love, que fez um clipe super independente, super do it yourself. E fechamos com Diva. Eu tô falando como se não tivesse anunciado as músicas, né? Mas tudo bem. Essa banda, eu fiquei impressionada com a potência, com a presença dessa mulher, esse vocal. Gente, eu não tenho ouvido muito metal há muitos anos e eu tô impactada. Eu vou conhecer mais dessa banda. E você ouve na sequência Carne Doce com Amor Distrai.
Descobrir o que me excita, o que te excita, o que fazer pra ser mais foda. Porque Odisseia, palavra feminina. Oh! Oh! Zé chegou!
E você ouviu nessa terceira sequência do programa Carne Doce com Amor Distrai. Que música maravilhosa, não é mesmo? Cara, eu tô muito apaixonada por esse som. Odisseia das Flores e Palavra Feminina com Odisseia das Palavras. Um encontro brabo aí das minas do rap de São Paulo e de Santa Catarina. Domestic Junks com Down. Domestic Junks que tem... eu ouvi um cara cantando, quem é a mulher nessa banda? A mina da banda é a baterista, que é a Raíssa Baldez. E fechando, Kamala com Open Door, que também tem uma mina na bateria. E são duas bateristas que, não é, vamos combinar, de estilos diferentes, mas mandam muito bem. Eu fiquei impressionada, eu gostei muito dessa banda, Kamala. Gostei muito desse som. Vou conhecer mais da banda também. E chegou o momento da crônica bicicletística, da crônica passoquística de bicicleta. Antes de começar, eu já vou logo avisando. Não julguem as mães. Você não sabe o que aquela mulher está passando. Você não sabe as condições financeiras daquela mulher. Você não sabe que desafios, que montanhas ela está tendo que subir e descer todos os dias, inclusive. Não julgue as mulheres e principalmente não julgue as mães. Não julga. Oferece ajuda, mas não julga. Vamos à história. O ano é provavelmente 2010, Vitor tinha de 5 para 6 anos e nós estávamos em mais uma manhã de rotina. Naquele momento eu estava prestes a terminar a faculdade e era aquela rotina diária de levar a criança para a creche, depois pedalar até o centro da cidade, amarrar a minha bicicleta na grade do mercado e falar: bicicleta, fique até e quando eu voltar, por favor, não deixa te levarem. Eu falava isso com a bicicleta mesmo. Inclusive, tinha um cara que vendia DVD pirata na banquinha próxima. E ele falava: pode deixar que eu passo um olho aí. Eu falei: pô, brother, valeu. E aí eu atravessava a rua, muitas vezes correndo, dando sinal pro ônibus, já tava partindo. E aquele ônibus pra Ilha do Fundão, ele tinha um horário maldito. Se você perdesse aquele, você perdia a primeira aula, primeira, segunda aula, enfim, dependesse qual fosse o horário. Se perdesse aquele, você tava lascado. Enfim, era essa rotina, papapá. E aí, eu estava levando o meu filhinho para a creche. E eu estava numa bicicleta que não tinha barra. Porque ele já estava grande, não cabia mais naquela cadeirinha. Sabe aquela cadeirinha de ferro pequena? Que parece que foi um serralheiro da sua rua que fez, que botou ali uns pingos de solda e amarrou um plástico de fundo de piscina naquele e fez um estofadinho. Então, era aquela dali, que era bem baratinho. Ele já não cabia ali, então eu carregava ele na barra. Mas nessa época eu estava com uma bicicleta sem barra. Que a outra estava quebrada. Sim, eu tinha duas bicicletas, não porque eu era rica, mas porque era R$50 no ferro velho. E aí, eu botei ele no bagageiro, porque eu achei que ele ia segurar em mim. E eu falei: segura aqui na cintura da mamãe. E a gente foi, pedalando. E a bicicleta tava fazendo nheco, 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 fazendo esse som. E aí, quando a gente passou em cima do quebra-molas, o meu filho caiu para trás. E eu... Ele caiu do bagageiro. Sabe aqueles bonecos de plástico que você bota sentado, que não tem cabelo, que o cabelo é desenhado na cabeça? E você bota ele sentado assim, você dobra a perna dele e fica as duas pernas retas, os dois braços retos pra frente. A criança caiu exatamente daquele jeito. Gente, eu fiquei muito desesperada. Eu fiquei: oh, meu Deus, meu filho! Foi mais ou menos isso. Ele caiu igual um bonequinho de plástico, assim, e fez tof a cabeça. Eu não lembro o som. Tuque, toque, tof a cabeça dele no chão. E ele ficou muito desnorteado. A sorte é que não via nenhum carro, que era uma rua estreita, que só cabia um carro. E tava deserto naquele horário. E eu tava numa velocidade de uma tartaruga por minuto. Então ele não teve ferimentos terríveis, não aconteceu nada. Foi só um susto mesmo e uma pancadinha. Eu sei que o tiozinho que dava bom dia pra gente todo dia veio correndo: ah, meu netinho caiu, não sei o quê. E a criança ficou meio desnorteada, avisei na creche: olha, gente, ele caiu, ele bateu a cabeça. Eu cheguei tremendo: meu Deus do céu, eu sou uma mãe, eu não tenho dinheiro pra comprar a cadeirinha, eu tenho que ir pra faculdade, eu tenho que estudar pra me formar. Calma, calma, Yasmin, calma, tudo bem. Tá bem, Vitor, ele me viu chorando, tava quase chorando também, não tava chorando, me viu chorando, quase chorou. E aí eu não deixo ele dormir, não, gente, pelo amor de Deus. E aí me deram a água e o menino ficou lá e eu fui pra faculdade. Mas, gente, não carrega as crianças assim. E eu sei que muitas vezes o dinheiro é determinante em várias situações, mas tenta não carregar as crianças assim. E mais uma vez, não julguem as mães. Ah, é o fim, é o fim. Bota "This is the end". Ah, não, de Morrison não, babaca. Bota não, magrão. É, enfim, mas é o fim. Beijos paçoquísticos para todos os ouvintes e amigos e amigas e pessoas legais que gostam do programa, pessoas chatas que gostam do programa também, pessoas dos grupos do WhatsApp. Agora, inclusive, temos nosso próprio grupo. O Pedaleiras está no WhatsApp, é um grupo muito legal, que não tem spam, não tem corrente de WhatsApp, não tem pornografia e, o melhor, não tem bolsominion lá, não tem ninguém defendendo discurso de extrema direita, não tem ninguém defendendo fascismo, morte aos pretos, viado, não tem, nem subjetivamente, não tem, é um grupo ótimo. Ah, inclusive, se vocês quiserem entrar em contato com o programa pelo WhatsApp pra mandar, mulheres, mandem suas histórias de bicicleta, suas lembranças, suas histórias. Falem o que vocês quiserem falar sobre bicicleta e a sua vida na bicicleta. É, também vocês podem sugerir bandas e sugerir mulheres para serem entrevistadas. Também podem sugerir quadros. Eu não sei se eu vou. É tipo Netflix, né? Você pode pedir, não sei se eu vou fazer. Mas vocês podem enviar. É, o WhatsApp é 21, porque aqui é Rio de Janeiro. Aí eu não sei onde você está, mas aqui é Rio de Janeiro. Ai, meu Deus, que coisa idiota. 219-9327-2560. É o Paçocofone, agora é o Pedaleiras Fone. Manda uma mensagem. Se você quiser, eu te mando o link do grupo. Você entra lá para trocar várias ideias com a gente. Um beijo, até o próximo rolê.
Pedaleiras, mais mulheres no rock, mais mulheres nas viagens.